Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do versículo 22. Eu acredito que você até já conhece a passagem, né? Já pode ter ouvido. É um texto que eu gosto muito, muito rico, muito especial. E você provavelmente já ouviu, conhece o texto, mas vamos ler Gênesis 32 a partir do versículo 22. Eu não sei como é que tem aí um título na sua Bíblia. Aqui na NVI está escrito assim: Jacó luta com Deus. Guarda isso aí. Jacó luta com Deus. A primeira pergunta que você pode fazer: é possível? É possível isso? Talvez seja a coisa que a gente mais faça. Talvez seja a coisa que a gente mais faça. Vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, e não a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Feche seus olhos. Faça uma oração agora para que Deus fale com você. Amém? Abra o seu coração, ore ao Senhor agora e peça a Deus para falar com você. Pai, nós precisamos da tua palavra. É a tua palavra que nos vivifica, é a tua palavra que nos dá vida mesmo, é a tua palavra que nos limpa. Então, sê conosco nessa noite. Nós já fomos ministrados pelo louvor, uma bênção, mas nós precisamos agora da tua palavra. Espírito Santo amado, tenha liberdade entre nós agora e traz a cada coração, conforme está escrito, a multiforme sabedoria da palavra, para que ela encontre em cada coração aquilo que deve ser feito, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Essa passagem é uma passagem que eu particularmente gosto muito, 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 muito. Porque é uma passagem, ela é um pouco, um tanto quanto sinistra, um tanto quanto, às vezes, até meio difícil de entender, mas ela tem uma profundidade espiritual muito grande. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque é importante para a sua vida. É muito importante que você entenda o que aconteceu com esse homem. É muito importante que você entenda aquilo que Deus talvez esteja fazendo com você hoje, ou vai fazer com você. Mas é muito importante que você busque o entendimento através do Espírito Santo hoje, para que você possa receber aquilo que Deus tem para você. A vida de Jacó é uma vida bem interessante. É uma vida em que um homem sofreu muito. Jacó, um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. E Jacó, ele já nasce, o nascimento, eu vou resumir porque são passagens, né? É uma longa passagem na Bíblia, e o texto que mais nos interessa é esse aqui que nós lemos. Mas Jacó, ele desde o início já tem um nascimento diferente, porque ele tinha um irmão, eram gêmeos, Esaú e Jacó. E a Bíblia fala que eles já lutavam entre eles, Inclusive, a palavra vem: existem duas nações dentro do seu ventre. Então eles já lutavam entre eles, e ele já nasce, ele queria nascer na frente, se é possível entender isso. Uma criança que, na hora de nascer, ele sai agarrado no tornozelo de Esaú, seu irmão. E ele cresce. Importante falar que o nome Jacó, dentre algumas colocações que fazem, o que mais se parece com o original é usurpador. E ele tinha uma família, por parte de mãe, complicada. E Jacó, num dado momento da vida dele, tem uma oportunidade lá. O pai Isaac já não estava bem de saúde, já não estava enxergando direito, estava acamado. E ele pega e fala ele pede uma comida. Jacó era um homem mais de casa, e Esaú um homem mais do campo. E Esaú cozinhava muito bem. Esaú falou, ele pede a Esaú a comida, ele vai fazer, vou buscar a caça. Naquele meio tempo, a sua mãe Rebeca ouve, mas ela era mais, o pai tinha uma quedinha por Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. Aí ela vai, ouve isso, e pega, fala, não, peraí, nós não podemos perder essa oportunidade. Ela prepara uma comida, e chama Jacó, porque havia uma bênção, chamada bênção da primogenitura. Um acontecimento antes, Esaú chega muito cansado do campo, e Jacó, com a comida preparada para ele, falou assim, me dá essa comida. Ele falou assim, não, eu te dou se você me vender essa primogenitura. E Esaú não ligou muito para ela, era algo muito importante. Ele desdenhou daquilo, e ele vende a sua primogenitura. Quando nessa situação aí em que Isaac pede a comida, Rebeca corre, você provavelmente conhece a história, pega roupas mais peludas, porque Esaú era peludo, e engana, faz uma comida e fala para Jacó levar para o pai dele. Ele estranhou um pouquinho, a voz é de Esaú, mas o cheiro, a voz é de Esaú, a voz é de Jacó, mas o cheiro, os pelos, ele colocou lá uma roupa mais peluda, que Esaú era peludo, é de Esaú. Mas ele ficou em dúvida, comeu e abençoou Jacó. Era uma bênção muito importante do pai. Nesse momento, Esaú chega e fica transtornado e pede ao pai que o abençoe. Ele falou, não, eu já abençoei, o que está abençoado, eu já abençoei. E aí ele fica muito transtornado e quer matar Jacó. A mãe articula com ele e ele foge. Ele foge para a terra de Labão, irmão de Rebeca, que era um cara muito complicado. A família era muito difícil. É só lembrar que Rebeca nunca mais o viu, né? Ela nunca mais o viu. Ela participou desse engano, mas ela morre e não vê mais o filho. Então, essa história é muito, muito interessante, porque aí quando ele vai para depois de enganar o pai, roubar a bênção do irmão, ele vai para a casa de Labão. E lá ele acaba conhecendo toda a família, ele é enganado, trabalha muito e decide voltar. Gênesis 28, 10. Amém? Diz assim, Jacó partiu de Berseba, já fugindo, e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que promessa que Deus dá a Jacó. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Na manhã seguinte, preste atenção no que Jacó fala com Deus agora. Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-o em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Olha o voto de Jacó, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, promover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. É importante a gente gastar um pouquinho aqui só para entender um tempo, para entender o caráter de Jacó. O próprio nome dele já transmitia um pouco do caráter dele, de usurpador. Ele participa de um engano, foge por causa disso, engana seu pai, rouba a primogenitura do seu irmão, em comum acordo com a mãe, muito conturbada a situação. E quando ele chega nesse lugar, que ele vê os anjos subindo e descendo, ele fica impressionado com aquele lugar. Mas Deus dá uma palavra com ele, para ele, que seria com ele, que o abençoaria, que não largaria e ainda faria voltar e estaria sempre com ele. Mas na hora que ele acorda, ele coloca um voto em que ele coloca condições para servir a Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor não for comigo, aí eu vou servir o Senhor, vou te dar o dízimo. Isso é um pouco do caráter dele ainda. Querido, preste atenção, nós não podemos servir a Deus desse jeito. Ele vai ser profundamente transformado. Ele não vai ser mais esse Jacó. Ele vai ser profundamente transformado e nós não podemos servir a Deus desse jeito. Cada vez que você vier aqui trazer a sua oferta, não venha esperando nada em troca. Não faça isso. Não venha à igreja esperando isso. Faça as coisas que nós temos falado aqui há dias já. Aquilo que você fizer para o Senhor, faça por amor. Faça por convicção, como nós lemos lá em 1 João 4,19. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Não faça as coisas para Deus, barganhando com Deus. Esse é esse perfil de Jacó, esse caráter de Jacó, que espera alguma coisa em troca. Não faça isso. E se Deus não fizer, você não vai servir a Deus? E se Deus não faz aquilo que você quer? Quantas vezes nós recebemos pessoas que Deus está falando com elas, no processo do Espírito Santo trabalhando o coração delas, convencendo da justiça, do pecado e do juízo? Mas se essa pessoa não recebe aquilo que ela está esperando de Deus, ela nunca mais se vê, ela vai embora. Porque Deus não fez do jeito que ela quis. Mas Deus não fez o que eu quis. E aí vai buscar saída em outros lugares, em outros deuses, que não vão resolver a vida dela. Você entendeu isso, querido? Não barganhe com Deus. Não faça nada esperando algo em troca de Deus. Deus é justo, Ele é galardoador, amém? Mas não tem essa motivação equivocada de fazer algo esperando em troca alguma coisa de Deus. E mais, não faça as coisas para o reino esperando algo em troca do seu irmão também não. É importante frisar isso. Não espere nada em troca, porque depois podemos ter decepções, frustrações. É comum, é do homem. Mas nós ficamos esperando alguma coisa em troca. Nós fazemos, mas não fazemos como Jesus fez. Jesus fez, esperou nada em troca. Jesus doou a vida dele por gente que fala mal dele, como nós vimos aquelas passeatas, aquelas pegando crucifixos, fazendo aquilo que vocês viram. Por gente que tem ódio. Ele morreu por eles também. Você entende isso? Então não faça. Aqui, olha para mim aqui. Não fique magoado, seu irmão te chateou, não. Supere isso. Supere isso. Uma liderança te magoou, supere isso. Peça a Deus para te ajudar. Pastor te magoou, supere isso. Eu já falei isso aqui, se eu já te magoei, me perdoa, meu irmão. Fala comigo. Vamos resolver, não tem problema. Mas libera o perdão, não fica preso nisso. Não fique preso nisso. Se o seu irmão fez com você, você está chateado com ele, você fez algo para ele, ele não, nem te agradeceu, esquece isso, porque aqui, você fez para Deus, amém? Amém? Não deixe isso te prender, porque chateia, é frustrante, nós somos carne, mas supere isso, amém? Vamos seguir em frente aqui. Eu fiz questão de passar por essa passagem, né? Aí ele volta, depois de muito trabalho. Quando ele chega no lugar, ele conhece sua esposa, filha de Labão. Ele chega para ela e fala com Labão que queria casar com ela. Aí lá, vamos, não, mas aqui não é assim não, aqui você tem que trabalhar 7 anos. Ele trabalha os 7 anos. Quando ele trabalha os 7 anos, na hora de... Acho que não precisa da gente ler aqui não, mas na hora que ele... Quando ele trabalha os 7 anos, ele vai então até Labão e fala com ele: eu quero agora casar com a minha esposa, que eu gosto, a futura esposa, que é Raquel. Mas Labão o engana também: querido, o que você plantar, você vai colher. Amém? Amém? O que você plantar, você vai colher. É tão interessante que ele enganou seu pai, porque o pai estava com dificuldade de enxergar. E ele tinha tomado umas a mais, também não estava enxergando direito. O que que Labão faz? Ao invés de colocar Lia, ao invés de colocar Raquel, coloca Lia, que era a irmã dela. A Bíblia fala que Raquel era muito bonita. Lia tinha um problema nos olhos. Não sei se ela fitava o peixe, olhava o gato, se era o contrário, né? Se era caolho, não sei. Mas ela tinha um problema nos olhos. Então, Labão vai, não, é ela primeiro. E ele reclama. Quando ele vê ela do lado depois, mas não foi isso. Ele falou: não, aqui primeiro é aquilo que a gente quer. Primeira situação, nós que mandamos aqui. Aí ele fala assim: você vai ter que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Ele aceita. Presta atenção, ele não trabalhou mais 7 anos para depois ficar com Raquel. Ele já fica com Raquel e trabalha mais 7 anos. Está claro aí? Depois de 14 anos, ele vai embora. Labão senta com ele e consegue convencê-lo a ficar mais 6. Ou seja, Jacó trabalhou para Labão 20 anos. Estou resumindo. E aí, nesses 20 anos, depois, na hora de ir embora, depois de 20 anos, ele resolve realmente ir embora. Labão começa uma conversa com ele mais difícil. Ele fala assim: eu nunca, Jacó explicando para Labão, eu nunca roubei nada seu, nunca te apresentei as ovelhas, os animais que foram pegos pelas feras, e você mexeu no meu salário 10 vezes, diminuiu o salário dele 10 vezes. Preste atenção, quanto mais quiserem mexer com você, Deus é com você, mais você prospera. Você crê nisso? Você crê nisso? Quanto mais mexerem com você, mais o Senhor te prospera, mais o Senhor cuida de você. Quantas vezes um patrão quer perseguir um funcionário? Quantas vezes alguém conhecido seu te persegue, te atormenta? 10 vezes o salário dele foi mexido. E ele voltou muito rico. E ele explica para Labão como ele foi honesto. Labão reconhece que Deus era com ele. Tem um caso muito interessante, que é sinistro, das varas, das ovelhas listadas, malhadas. Quanto mais a coisa ficava difícil, mais Deus abençoava. A possibilidade genética era mais difícil, Deus abençoava Jacó. E aí ele volta rico, mas depois de 20 anos, faltava resolver aquela situação com Esaú. E aí ele voltando, ele começa, vai se aproximando desse lugar que nós lemos em Gênesis 32, 22. Ele volta amedrontado, ele ainda já era Jacó, tinha sido profundamente tratado. A gente não precisa explicar agora, mas Abraão tem um significado, como foi a vida dele, Isaac tem outro, e Jacó tipifica as provas, o tratamento do Espírito Santo com a nossa vida. Amém? Com o nosso, especificamente com o nosso caráter. Jacó precisava ser tratado. Você pode ser usado para a glória de Deus. Amém? Amém? Talvez você seja usado com algo um pouco de maior responsabilidade. Isso é meu. Eu não acho que todos serão tratados como Jacó foi, não. Alguns serão. Alguns serão. Às vezes, talvez haja um chamado aí um pouco mais intenso. O tratamento do seu caráter, Deus quer tratar o caráter de todos nós. Todos nós, do jeito que somos, somos amados, sim ou não? Mas não servimos para Deus, entre aspas. Põe amor nisso. Ele precisa tratar conosco. Ele trata com Jacó, trata profundamente. E nesse ponto, nesses 20 anos, ele tratou muito com Jacó. Jacó, ele sofreu, Ele fala, passei frio, fiquei no tempo mesmo. Ele relata, depois você lê isso. Essa história é muito bonita. Ele relata o sofrimento dele. Até, interessante, quando ele sai, quando ele já sai, e depois tem uma conversa dura, Labão vai atrás dele, tem uma conversa difícil, sua esposa senta em cima de uns ídolos, depois você lê isso com calma. Isso para agora não interessa para a gente. Mas quando ele sai, a primeira coisa que ele vê, depois de conversar com Labão, primeira coisa que ele vê um acampamento de anjos. Maanaim. Você já ouviu essa palavra? Maanaim. Era um acampamento de anjos. A primeira coisa que Deus mostrou para ele é assim: olha, abre os seus olhos e veja quem está com você. Você está com medo? Os anjos do Senhor estão a seu favor. O Senhor não te abandonou. Nós falamos isso aqui. O amor lança fora o medo. A primeira coisa, porque Deus sabia que Jacó estava assustado, que Jacó ia encontrar com seu irmão Esaú depois de 20 anos. O que é que ele passou na cabeça dele? Ele vai querer me matar, porque Esaú também prosperou. Esaú também tinha um exército de homens assim, vamos dizer assim, muita gente a favor dele. E Jacó estava amedrontado. E o caráter de Jacó era assim, escuta, lembra o que ele fez com Deus? Eu vou fazer, sou que abençoa. Aí ele fala assim, na força do braço dele, ainda tentando resolver, quantas vezes a gente faz isso? Ele fala assim, vai na frente, manda uma turma na frente, cheio de presente, cheio de coisa para amaciar Esaú, porque ele ainda estava tentando resolver na força do braço dele. Jacó era assim. Quantas vezes nós fazemos isso, meu irmão? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos dar um jeito, deixamos Deus de lado, nós não oramos, não buscamos a direção de Deus, queremos resolver. Quantos atalhos nós pegamos? Quantos atalhos? Está demorando demais, vou resolver do meu jeito. E não permitimos o tratamento de Deus em nós, que é o principal. A saída que você e eu procuramos, os atalhos são, com outras palavras, eu não vou esperar o que Deus está fazendo. Pode ser também, eu não concordo com o que Deus está fazendo. Pode ser também, eu não aguento mais o que Deus está fazendo. Pode ser assim, Deus não me ama não, eu vou dar um jeito, vou resolver do meu jeito. Não faça isso. Não resolva a sua vida na força do seu braço. Não faça isso. E é esse caráter, nós estamos falando de Jacó. Eu queria te pedir agora, em nome de Jesus, que você comece a pensar, que o Espírito Santo traga sobre você, como é o seu caráter. Talvez você nunca foi usurpador, talvez nunca você não roubou nada de ninguém, amém? Não é isso. Então, mas tem algo em nós que precisa ser tocado, tem algo em nós que nós somos fortes, tem algo em nós que precisa ser tratado. Vamos citar algumas coisas aqui. Mas eu quero chegar até aqui. Então Deus, de imediato, quando ele sai da conversa com Labão, Deus já mostra para ele: olha quem está no comando da sua vida. Aí ele vê um Maanaim, um acampamento de anjos à disposição dele. Pastor, está à minha disposição? Está escrito que eles estão à nossa disposição. Eles estão à disposição daqueles que vão herdar a salvação. Quem é salvo aqui, levanta a mão. Você tem dúvida? A gente vai orar com você, amém? E aí, vamos voltar lá, 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, que era um riacho, um rio. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Eu queria que você prestasse atenção nisso aí agora. E Jacó ficou sozinho. Esse momento da vida de Jacó, ele pode estar ocorrendo com você? Já pode ter ocorrido com você? Ou pode vir a ocorrer com você? É um momento em que Deus nos chama para uma situação em que ele está claramente iniciando um tratamento conosco. Um tratamento do nosso caráter. Escuta, tem alguma coisa em que você é forte? Ou várias? Tem alguma coisa diante de Deus que precisa ser modificado? Tem alguma coisa em você e em mim que precisa ser tocado por Deus para que a gente mude, porque desse jeito não é o que Deus quer. Jacó, ele era usurpador. Jacó, ele tinha um caráter complicado. Aqui, meu irmão, eu não estou aqui para falar do caráter de ninguém, amém? Eu tenho que olhar para o meu. Deus sabe exatamente quem você é. A Bíblia fala que o nosso coração é o quê? Enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus que conhece. Então existe alguma característica, ou mais de uma, ou várias em você, existem com certeza várias, em você, em mim, que Deus quer que isso seja mudado. Mas muitas vezes nós não mudamos, nós não aceitamos ou não queremos, e muitas vezes até entendemos que há necessidade de mudar, mas nós adiamos, nós não aceitamos. Você agora precisa pensar o que é que você precisaria mudar diante de Deus. Deixa o Espírito trazer a você agora. Talvez, eu tenha insistido nisso aqui, talvez você tenha um desejo de ter controle de toda a sua vida. Não vai ter. Talvez você não consegue, estou falando para mim, é muito difícil quando nós perdemos o controle de algumas coisas. Quando a conta do banco está no vermelho, se não tiver zerada, está no vermelho, ou tem muito pouco e não está dando para aquilo que você está imaginando, como é que você vai fazer na questão financeira? Nós falamos sobre isso há poucos dias. A área financeira mexe muito com a gente, eu falei aqui. Nós temos dificuldades em entregar verdadeiramente a nossa vida para o Senhor. Muitas vezes nós somos autossuficientes. Nós precisamos deixar Deus trabalhar conosco. Sinceridade é sinceridade. Sinceridade é algo tremendo. Humildade é algo tremendo. Mas em algumas situações talvez nós sejamos vaidosos, orgulhosos. Deus precisa tratar conosco. Muitas vezes nós achamos que somos humildes, mas não somos. Qual é a área que você é forte? Tem gente que gosta de receber elogio. Ela precisa receber elogio. Tem gente que se sente melhor do que o outro. Existem áreas da nossa vida. Tem gente que é muito amedrontada. Tem gente que tem muito medo. Tem dificuldade do passado que ainda não conseguiu superar. Tem pessoas que não liberaram perdão ainda. Precisam perdoar. Pastor, mas é muito difícil perdoar. Eu não falei que é fácil. Mas existem áreas da nossa vida que elas estão enclausuradas. Você consegue entender isso? Existem áreas no nosso caráter que nós não permitimos a Deus tocar. Nós aceitamos muitas coisas de Deus, mas algumas nós não aceitamos. Não, Senhor, nessa área não. Talvez a gente não fale com essa clareza. Talvez a gente não tenha tanta clareza até de entendimento disso, mas existem áreas que o Espírito Santo sonda o nosso coração, sonda a nossa vida e sabe que nós vamos mudar. A promessa de Deus para nós é vida e vida em abundância. E muitas coisas elas estão travando a nossa vida. Elas não nos libertam, elas nos prendem. Quantos de nós estamos presos a algum conceito? Preso a dinheiro? Preso a algo que nós não liberamos? Preso a medo? Ansiedade? E tem algumas coisas que isso é forte em nós. Escuta o que eu vou te falar. Essas áreas têm um poder tremendo de fazer estrago conosco, porque elas impedem que nós possamos amadurecer com Deus. Às vezes nós temos um coração legalista. Olha para mim aqui. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus sem amar Deus. Nós queremos fazer por legalismo. Você consegue entender isso? Eu vou à igreja, senão Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Nós não entendemos o amor de Deus ainda por nós. Nós não entendemos. Eu sou amedrontado. Porque qualquer obediência sem amor é legalismo, querido. Você não pode vir aqui, eu estou insistindo nisso. Você não pode entrar naquela porta. Você não pode botar o seu joelho no chão. Você não pode abrir a palavra, se não for porque você ama o Senhor. É um processo, sim. Quando nós não conhecemos, é difícil amar. Mas à medida que Ele se apresenta para nós, é o que está escrito em João 14, 21. Se você, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o meu Pai, eu o amarei, meu Pai o amará, e eu me apresentarei a Ele. Você terá intimidade com o Senhor quando você obedecer. Mas não é ficar obedecendo o homem, não. Que suga das ovelhas, não é isso? Obedeça a palavra. Cuidado. Cuidado. Estávamos conversando ontem. A gente chega na igreja fragilizado. A gente chega na igreja fragilizado. A gente não chega incauto na igreja, estúpido não. A gente chega com algum conhecimento, com algum entendimento, e não estou falando de soberba não. Mas nós nos colocamos diante de pessoas às vezes que nós achamos que durante um tempo, 15 dias, eu fui a 10 médicos com minha esposa, 9, há muitos anos atrás, 9 médicos, para chegar no final, ela quase morrer por uma embolia pulmonar. 9 médicos deram diagnósticos diferentes, 9, e eu vendo a minha esposa morrendo na minha frente, definhando na minha frente. Que ano foi? 94, eu desviado. Estava desviado. E as coisas afundando. E olhando para minha esposa e ela definhando. Assentada no banquinho para tomar banho, dor nas costas. Cada médico dos 9 deram um diagnóstico diferente, todos errados. Estou falando mal de médico. Amém, meu irmão? Amém, querido? Por favor, não distorça o que eu estou falando. O que eu quero chegar é que eu, diante deles, o 10º médico que deu o diagnóstico certo, não a viu, estava fora de Belo Horizonte, num domingo à noite como esse, a luz acabou onde ele estava. Deus desligou a luz lá, uma fazenda, desligou a luz. E aí, ele falou assim, aí minhas tias, mais velhas, estão vivas ainda, mais de 100 anos já. Elas falaram assim, quem não está bem é a Valéria do Bruno. E ele é um cardiologista. Ele falou assim, na hora, ela pode estar com um quadro de embolia pulmonar, sem vê-la, longe, longe. A gente canta uma música que é muito boa, mas ela tem um erro. Deus é Deus de perto e de longe. A gente canta assim, és Deus de perto e não de longe. Não, Deus é de perto e de longe, querido. Quando você cantar isso, você troca esse negócio. A música continua sendo benção, amém? Não queima ela, não. A música é uma benção. Mas Deus é Deus de perto e Deus de longe. E aí ele volta para cá na segunda-feira, e aí ele dá o diagnóstico, Valéria foi lá, nós fomos lá, ele ficou apavorado, porque já estava com embolia, um quadro já terrível. Ela entraria em coma 2 dias depois. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, amém? Por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes eu me senti impotente diante dos médicos. Eu fiz engenharia, eu não entendo nada de medicina. Ela até entende mais do que eu. Não tem nada de medicina, não revisando o negócio aí. Então, eu fiquei impotente. Eu cheguei e fiquei impotente diante deles. Eu acreditava no que eles me falavam. Você entende isso? É aquele sentimento de impotência. E nós chegamos na igreja às vezes assim, querido. Nós chegamos diante de homens e mulheres que têm já um histórico, um tempo de igreja, de Bíblia, com uma função pastoral, missionário, evangelista, apóstolo, bispo, semideus. Porque uns já têm certeza que são deuses. Aí, a gente fica impotente. Aí nós acreditamos, nós colocamos o nosso coração. Aqui, não, queremos, não quero aqui colocar a gente como vítima, nem. Ah, não, não é isso não. Mas a gente abre o coração. E aí, pode ser que alguma pessoa use isso a favor dela e contra nós. A obediência não é isso. Obediência não é isso. Obediência é a palavra. Amém? Pastor é para guiar, para estar perto, para aconselhar, para orar, não é para interferir na sua vida, a não ser que você peça ajuda, amém? Você pode usar isso, não pode usar aquilo, você vai fazer isso, não pode, que isso? O apóstolo Pedro, esse era apóstolo mesmo. Não pastoreais ovelhas por sorte da ganância, por interesse, como ditador. Amém? Vocês entenderam isso? Vamos voltar para Jacó. Vamos voltar para cá. Jacó, ele tinha uma capacidade de tentar resolver do jeito dele. E aí, aqui agora, ele atravessa o Val de Jaboque e se encontra, essa tradução não fala, em outras traduções fala que se ele encontrou com o anjo do Senhor. Anjo com letra maiúscula. Você sabe com quem que ele encontrou? Com o próprio Senhor Jesus. E aí começa algo que é difícil de entender, mas se você entender o final, você vai entender. A Bíblia diz que ele começou a lutar com esse homem. Está escrito aqui. Lembre-se, Jacó ficou, repete comigo, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Porque ele pode ser que no primeiro momento, porque como que ele começou a lutar? O texto coloca essa luta de repente. Mas é preciso lembrar que ele estava voltando, ele estava apreensivo, amedrontado com os homens de Esaú. Ele pode ter achado, num primeiro momento, que poderia ser um homem de Esaú. À medida que ele começou a lutar, ele viu que aquele homem não era alguém, não era algo comum. E ele começa a lutar. Mas pastor, como é que luta com o próprio Jesus? Tem algo mais difícil de entender ainda, olha só. Ele e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele se deslocou a coxa enquanto lutava. É muito fantástico, é muito lindo esse texto. Porque aqui diz que o homem não estava conseguindo vencer Jacó. Mas aí a gente volta... Você pega um contexto bíblico que diz que um anjo, que não era Jesus, anjo do Senhor, quando você vê na Bíblia, é Jesus, amém? Letra maiúscula. Mas a Bíblia relata outros aparecimentos de anjos que não era Jesus. Tem outros também que era Jesus. Mas aí, esse anjo que não era Jesus, numa outra passagem, ele sozinho mata 185 mil soldados assírios de um exército contra Israel. Se um anjo matou 185 mil pessoas, como que Jacó não consegue, esse anjo, que é o próprio Jesus, não consegue vencer Jacó? Pode ser que Deus está lutando com você há muito tempo e até agora não conseguiu vencer. Você entendeu isso? Pode ser que Deus está lutando com você há muito tempo e até hoje ele não conseguiu vencer. Sabe por que ele não conseguiu vencer? Porque a gente não cede. A gente não permite que ele faça o que tem que fazer conosco. Há quanto tempo você está esperneando? Há quanto tempo Deus está te chamando? Há quanto tempo você tem lutado com Deus? E ele não prevalece. Ele não vai prevalecer sobre a nossa carne. Eu insisto em ser do jeito que eu sou. Quando eu insisto em ser do jeito que eu sou, Deus não prevalece. Você entende isso? Não é por falta de poder dele. Ele tem poder para todas as coisas. Mas nós endurecemos, nós resistimos, e ele não prevalece. Então, nessa noite, nós ainda temos um tempinho, eu queria que você entendesse isso. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Porque se não deixarmos fazer, se a gente não deixar Deus agir, ele vai tocar na nossa coxa. Mas é melhor mancar pelo toque de Deus do que andar endurecido pela nossa desobediência, resistência. Você entendeu isso? Você está entendendo isso? Deus pode estar nesse momento. Escuta o que eu vou te falar, homem de Deus. Não espere quando Deus estiver tocando na sua coxa, quando o Senhor estiver tocando em você, quando o Senhor estiver mexendo no seu caráter, quando o Senhor estiver tocando naquilo que você é mais forte, a sua mulher não vai entender. Os seus filhos não vão entender. Sua família não vai entender. As pessoas que andam com você não vão entender. Escuta, você estará sozinho. a briga entre você e Deus. Entenda essa briga aí. A luta entre você e Deus. Esposa, mulher de Deus, se Deus estiver mexendo com você intensamente, que você está entendendo que tem algo que Ele está fazendo no seu caráter, você estará sozinha. O seu marido não vai entender, seus filhos não vão entender, ninguém vai entender. Pastor, pode estar acontecendo com os dois ao mesmo tempo? Pode, Deus é Deus. Mas é um tratamento individual. O seu caráter não é igual ao do seu marido. O seu caráter não é igual ao da sua esposa. O remédio que eu preciso é diferente do seu. Deus precisa tocar em mim numa área e você em outra. E aí Jacó, insistindo, Deus tratando com ele naquele momento. Você entende que esse momento é um momento espiritual, que essa era uma luta muito mais de Jacó para com Deus, que não queria ceder. Naquele momento, o próprio Jesus toca na coxa dele, que é o nervo mais forte, a carne mais forte que temos na perna, no músculo, mais forte do corpo. Quando toca nele, ele perde as forças. Quando ele ficou sem forças, ele agarrou no Senhor. Enquanto você tiver força, Deus não prevalece. Chega num ponto que Deus está, o que Deus pode estar fazendo com você, já fez comigo, é esgotar a sua força. Porque a hora que esgotar a sua força, sabe o que você vai fazer? Eu desisto, quase isso, entre aspas. Eu queria que você guardasse isso. Você não vai falar eu desisto, você vai falar assim: eu me rendo. Eu me rendo. Faz o que o senhor tiver que fazer. Sabe como é que vai sair? Olha, que você acabar e falar assim: eu não abro mão do Senhor. Toca a área que tiver que tocar. Mexe na área que tiver que mexer. Onde eu sou forte. Onde eu acho que eu sou espiritual e não sou. Toca na minha coxa. Toca nessa área. Essa área tem um poder contra mim. Essa área é poderosa. A ponto de do Senhor não estar vencendo ele. Insistindo em prevalecer, essa área tem um poder nela muito grande e o Senhor tem que tocar. O que é que você precisa que Deus toque na sua vida? Não tenha medo, vai ser para ser melhor. Você vai ficar melhor do que você é. Talvez seja orgulho, talvez seja falsa humildade, talvez seja o medo, o perdão. Qual área que o Senhor tem que tocar? Você vai sair assim, ó, glória a Deus. Glória a Deus, estou mancando, mas eu estou firme com o Senhor. Glória a Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Mas pare de resistir. Há quanto tempo Jesus está lutando com você? Há quanto tempo você tem empurrado o seu chamado para frente? Há quanto tempo você tem escondido o seu talento? Essa é a luta. Você está insistindo contra Deus no val de Jaboque. E se você não está insistindo mais, você está sendo cada vez mais moído, renda-se mais rápido. Talvez você já esteja mancando e não percebeu ainda. Não adianta você vir à igreja, crer em Deus, se Deus não prevalece sobre sua vida. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Nós falamos aqui domingo, falamos quarta-feira. Deus não vai acabar com a sua vontade, querido. Pastor, eu não queria nem ter vontade mais. Deus não vai fazer isso. Porque não terá valor se você não tiver vontade. Se você não tem vontade, você não vai negar. Você não tem vontade. A grande bênção está em: eu tenho vontade. Senhor, eu tenho vontade disso. Seja honesto com Deus, é bênção. Senhor, eu tenho vontade disso. Eu tenho vontade daquilo, eu gostaria que acontecesse isso, aquilo. Isso é legítimo, querido, não precisa esconder isso de Deus não, porque Ele sabe. Aí você termina e fala assim, vírgula, mas seja feita a tua vontade, porque a do Senhor que é boa, perfeita e agradável, não é a minha. Aí nós teremos vida em abundância. Aí nós teremos vida em abundância. Aí nós não vamos depender das circunstâncias. Porque eu vou entregar minha vida para Ele e vou deixar Ele fazer. Mas pare de resistir à operação de Deus na sua vida. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já te chamou para mais perto? Você está impondo condições para Deus? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor, Jacó fala isso depois que Deus tinha falado com ele, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, você vai voltar, eu vou te abençoar. Ele ainda fala isso de novo para Deus. Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já te chamou para mais perto? Você está pondo o pé? Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus cuidar do seu medo. Deixa Deus cuidar da sua ansiedade. Deixa Deus transformar você naquilo que Ele quer que seja transformado. Naquilo não, na pessoa que Ele quer. Sabe quem que é? Para ficar mais parecido com o filho dEle. O que adianta se a gente vier para a igreja e tiver misericórdia? Que cristão é esse? Que tipo de cristão que nós temos visto? Disputando o tempo todo. Disputando. O seu irmão está bem, a sua irmã está bem, o outro vem e desdenha. E desdenha. Que cristianismo é esse? Para que vir na igreja? Para quê? Nós estávamos conversando ontem. Às vezes até chora com quem chora. Se a pessoa está lá, não está bem, você também não está bem, vão juntar aqui, vão chorar. Mas quando você não está bem, a pessoa está bem. Você se alegra com ela? Às vezes é mais difícil rir com quem está rindo. Que evangelho é esse? Jesus não chamou a gente para isso não? Para ficar disputando? Igreja disputando com igreja? Um reino só. Um rei só. Encontro com algumas pessoas, traço uma lista de coisas que está fazendo. Eu não perguntei. E lá? Lá nós estamos aprendendo. Lá nós estamos aprendendo. Lá nós estamos debaixo da misericórdia. Porque se deixar a gente fazer, nós vamos fazer errado. Debaixo da graça. Encurta a conversa, querido. Por favor, põe a mão no que eu vou te falar. Você congrega aqui, encurta a conversa. Abençoa. Abençoa, Deus te abençoe. Encurta a conversa. Nós vamos deixar de ser crente imaturo, carnal. Esse val de Jaboque é aquele momento em que Jacó saiu mancando, mas ele saiu transformado. Transformado. Ele ainda vai ter uns resquícios, ele ainda, você vai ver para frente, que ainda vai tentar negociar, mas ele entendeu que ele precisava dessa mudança. Deixa Deus tocar em você, meu irmão. Em nome de Jesus, não saia daqui, não. Você não vai sair nem daqui, pro lanche, não, da igreja. Você não vai sair daquela porta ali sem tomar uma decisão. Toma uma decisão. Eu não posso fazer isso por você. Mas eu posso te alertar. Jacó teve um toque. Ele entendeu. E aí recebe um novo nome. Você não vai chamar mentiroso mais, não. Você agora vai falar a verdade. Você entendeu isso, não? Você não vai ser medroso mais. Porque ele era Jacó. Você não vai chamar mais Jacó. A partir de agora você chama Israel. Muita gente não sabe que Israel chama Israel por causa de Israel. Povo de Israel. Por causa desse homem, uma nação abençoada do jeito que é, tem esse nome. Deus vai mudar o seu nome. Aquele soberbo, não, aquele homem de Deus. Aquela mentirosa, não, aquela mulher de Deus. Quebrantada diante do Senhor, disponível para o Senhor, disponível para o reino. Homem de Deus, mulher de Deus. Esse copo, tem água nele? Sim ou não? Pastor, claro, eu estou vendo, tem. É porque você não está enxergando, tem que falar. Aqui, tem. Eu não vou jogar aqui para não molhar tudo. Deus só pode começar a trabalhar em nós quando tiver o quê? Vazio. Pode ser que você tenha um tanto de água ainda. Pode ser que seu copo esteja tão cheio que Deus... Então pode ser também que você está passando por um processo de esvaziamento. Agora Deus pode usar. Espremeu tudo. Agora Deus pode usar. Mas você pode render antes. Você pode render antes. Se render antes. Amém? E se Deus estiver esvaziando, tem propósito. Não é porque é mal. Amém? Você não precisa ficar triste. É porque tem obra abençoada na sua vida. É para que você tenha vida abundante, livre de medo, livre de ansiedade, de tudo isso que nós falamos. O Senhor vai trazer ao seu coração, à sua mente, aquilo que você precisa ser tocado. Mas é um momento seu e de Deus. Amém? Momento seu e de Deus. Não aceite acusação de ninguém também. Não aceite acusação de ninguém. Então, para o fruto do Espírito ser gerado, querido, é preciso que você deixe acontecer as coisas naturalmente. Pode ser que os recursos seus não vai ter recurso financeiro. Os problemas vão vir tudo de uma vez. Vai ser assim um negócio turbulento demais. Mas Deus não te abandonou. Ele te levou lá no Val de Jaboque. Ele está lá com você. Amém? Te abençoando o tempo todo. É para o nosso bem. O evangelho está sendo pregado é para bombar o ego do homem. Isso não é evangelho, isso é anátema. Se tiver assim, pastor, agora está apertado. Levanta a mão. Você não vai sair para os lados nem para baixo, vai sair para cima. Amém? Vamos orar.